Imigrantes FM, Vozes do Município. As histórias e novidades da nossa sociedade. Vozes do Município.
13 horas e 34 minutos, nosso último Vozes do Município de 2023, né? Um quadro novo que criamos nesse ano, mostrando toda a nossa, as nossas pessoas, as nossas personalidades e mostrando que todos nós somos protagonistas de nossas vidas. E temos hoje a participação de um atleta profissional por aqui, que daqui a pouquinho ele vai contar um pouquinho mais sobre ele e um dos últimos compromissos antes de embarcar aí para uma prova bastante importante na vida dele. E olha que interessante, né? Temos essa parceria, ele incluir a gente aí nessa agenda. Quem está junto com a gente por aqui hoje é o Alan Laurindo da Silva, que vai contar então quem é ele. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Clube do Ouvinte.
Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Imigrantes. Agradecer a oportunidade, que é um prazer estar aqui hoje falando um pouquinho do Alan e dessa experiência que eu estava vivenciando agora nesse último final de semana do ano aí.
E quando eu falei que ele está aí, incluiu a gente na agenda, é porque ele vai participar da Corrida de São Silvestre, uma das corridas mais importantes e famosas aqui do Brasil, e com certeza vai estar incluído a corrida ali na sua personalidade. Quem é o Alan pelo Alan?
Então, Renato, o Alan é um cara batalhador, é um cara muito dedicado, seja no trabalho, seja no esporte. É um cara que se dedica ao máximo em tudo que se propõe a fazer, seja, como falei, seja no esporte ou no trabalho. Eu gosto de entregar sempre o meu melhor. Pro Alan, assim, ele acha que nunca tá bom. Sempre pode melhorar um pouquinho, sempre dá de melhorar. Então, é um cara super tranquilo, um cara super do bem, que gosta de ajudar as pessoas. Às vezes não sabe dizer não para certas situações. Claro que algumas situações exigem que a gente use, às vezes, o não. Mas é um cara super do bem. Quem conhece, quem convive com o Alan sabe disso, que ele é um cara super, super gente boa, um cara divertido, um cara que sempre que pode gosta de ajudar quem está por perto. E é isso aí, eu acho que, resumindo, o Alan é um cara que se dedica ao máximo em tudo que se propõe a fazer.
E nessa sua trajetória, você encontrou o esporte, a corrida aí na sua rotina. Como é que faz para encaixar um pouquinho da sua vida profissional com a profissional de atleta também, né? Porque tem as corridas aí já nesse encaminhamento.
Isso. Então, Renata, assim, ó, não vou dizer que é fácil. Realmente é uma correria, literalmente, porque a gente tem pouco tempo. Trabalho o dia todo e o tempo que a gente tem extra é treinando. Então, eu busco aproveitar o máximo do dia. Começo o dia bem cedinho, então o pessoal até pega no meu pé e brinca como é que eu aguento, porque a gente acorda muito cedo para aproveitar o dia, para treinar às vezes antes do trabalho, vai trabalhar, retorna do trabalho, tem treino também, a gente vai treinar, e chega à noite, dorme, descansa, e no outro dia cedo é a correria novamente. Então a gente gosta disso, eu sou apaixonado pelo esporte, por esse esporte que eu me encaixei, então eu amo tudo isso, e para mim, apesar de ser às vezes, pois é, cansativo, mas para mim é gratificante chegar do trabalho, às vezes tá cansado, mas se eu não sair para correr, se eu não for treinar, então parece que o dia não tá completo. Então a gente encaixa esses horários, dá jeito, acha tempo, porque a gente costuma falar que não tem tempo. Na verdade, o nosso tempo a gente faz, né? Então não adianta dizer que não tem tempo, se não tirar o tempo, tu nunca vai ter tempo. Então a gente arruma tempo para fazer isso, a gente sabe que é correria, todo mundo tem correria, todo mundo tem os seus afazeres. Eu não sou atleta, não vivo do esporte, então como eu tenho meu trabalho, isso consome muito tempo, então eu tenho que ajustar a agenda, ajustar meus horários para arrumar tempo para tudo, para trabalhar, para executar um dia de trabalho bom e também para fazer um pós-trabalho, assim, no caso, minha segunda rotina, que é dos treinos, também fazer uma boa rotina e entregar os treinos todos em dia.
E como é que surgiu a corrida na tua vida?
Então, Renata, assim, ó, começou a questão da qualidade de vida e perda de peso. Então, eu cheguei lá em torno, acho que foi 2017 para 2018, onde começou isso. Não comecei na corrida, comecei na bike, para perda de peso. Eu estava muito, muito, muito gordinho, era uma bolinha, eu sou um rapaz pequeno, então, é uma pessoa com 1,65 m, pesando 85 kg, é um absurdo. Então, eu comecei por causa disso. Comecei com a bike, comecei a pedalar. Da bike, comecei a arriscar uns pedais mais longos. Dali veio onde entrou a academia, nesse tudo. Porque daí o corpo começou a sentir, né? Começou a sentir cansaço, falta de força. Então, fui para a academia buscar melhorar o meu rendimento na bike. E num dia aleatório, assim, num treino, eu estava na esteira fazendo meu aquecimento para começar meu treino na academia. E um colega passou assim e perguntou, tu não tem interesse em fazer uma provinha assim, em tal dia, tal lugar? E não conhecia, não sabia nem que existia esse tipo de coisa. Ah, é uma novidade, vamos lá. Ele me mandou o link da inscrição da prova, fui lá e fiz. Participei da primeira prova, assim. Fiz 5 km na época. Gostei. Então, ali eu fui, na ocasião, eu fui quarto colocado na minha categoria. Só que eu fiquei a poucos segundos do terceiro colocado, que é onde talvez me daria a oportunidade de subir no pódio. Só que aquilo ali fiquei com vontade, não, dá de melhorar. Então, eu não treinava pra isso. Eu pedalava, ia pra academia. E dali em diante eu comecei a me dedicar um pouquinho mais. Aí comecei a viver nesse mundo, as coisas começaram a aparecer. Alguns incentivadores também me ajudaram, é onde me deixou mais animado ainda a continuar com isso. E numa segunda ocasião, numa segunda prova, eu me preparei um pouquinho melhor, é onde foi a minha primeira conquista, assim, um pouquinho mais de... um resultado um pouco melhor, que onde eu fui campeão na minha categoria, na minha segunda participação na segunda prova. Então, daí isso ali onde foi que despachou. Daí eu comecei a gostar... mas comecei a me dedicar mais e depois o negócio foi fluindo, busquei aprimorar, busquei profissionais voltados à área da corrida, então, e a coisa foi ficando séria e foi indo, e estamos aí já há 5 anos nessa loucura, nessa correria.
Já deve ter algumas medalhas ali no caminho.
Sim, tem bastante medalha, tem bastante troféu, então, se eu não me engano, posso estar enganado, mas se eu não me engano, são 47 provas até hoje, nesses 5 anos, delas, eu subi no pódio 43 vezes. Então, são 43 pódios. Desses 43, eu fui campeão da minha categoria 15 vezes. E nas outras ocasiões, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Então, tem cada prova aí tem uma boa lembrança para trazer para casa.
E muitas vezes a gente ouve falar, você falou que se adaptou muito com o esporte, com a corrida... mas o futebol é sempre que tem sempre muito espaço, né? Tanto que a São Silvestre é uma das que vai ser transmitida integralmente na TV aberta. Como é que você vê o espaço que a corrida vem tendo? Tem muitos participantes, muitas provas, porque já fez muitas, mas com certeza já tem todo esse espaço que merece. Como é que você percebe esse engajamento para a corrida, em geral, na divulgação, na participação?
Então, Renata, assim, em questão do futebol, com certeza é o esporte hoje mais comentado, mais visto hoje no mundo, né? Então, eu não era diferente quando lá no início, quando criança, assim, vamos dizer que passava a cabeça esse sonho de jogar bola. Então, a gente jogava bola quando era mais novo. Eu jogava bola, só que nunca deu certo, né? Não tinha aquela coisa pro futebol. Então, a corrida foi o que mais se encaixou na minha rotina, assim, que eu me encontrei ali, digamos assim. Mas a questão da corrida hoje no cenário nacional, ela tem muita gente que corre, tem muitas provas no mundo todo, só que ainda o espaço é pequeno, então a gente não tem aquele incentivo igual tem, digamos, outros esportes, futebol e por aí vai. Então é um incentivo a pouco. Eu não digo só pra gente que talvez é atleta amador, mas no geral a gente vê atletas aí de altíssimo nível, atletas brasileiros aí que não tem, a gente achar o cara vivo do esporte. Vive, mas não não tem aquela tranquilidade. É correndo atrás da máquina sempre. Então, a gente não tem esse incentivo, não só aqui, mas no mundo todo a gente vê, às vezes, atletas com um talento absurdo e que se tivesse um incentivo ali, talvez chegaria muito longe e não tem. Infelizmente, a gente não tem todo esse apoio na questão da corrida, do atletismo em si.
E nessa sua busca, você já tem aí muita parceria, tem muita estrutura para poder correr bem, para estar bem qualificado e preparado. Acredita que a maioria das pessoas pode adotar esse esporte, ver? Porque às vezes as pessoas, como falou, o tempo se encontra. Porque é caro, porque é difícil. Acha que é possível muitas pessoas se adaptarem com a corrida?
Sim, Ana, com certeza. Como eu falei, vai de achar o tempo. Tem que fazer o teu tempo. Não vai ficar sentado esperando aparecer um tempo que não vai ter. Então, eu costumo dizer às vezes que, tu vai ficar... às vezes o pessoal costuma dizer, não tenho tempo. Mas muitas vezes a primeira coisa que a pessoa chega em casa e faz é pegar o celular na mão e ficar às vezes 1 hora com o celular na mão, vendo vídeo e mandando mensagem. Então, cara, não precisa nem dessa 1 hora, meia hora. é o suficiente para te encaixar uma corridinha de uns 5 km, nem ser uma corrida, uma caminhada. Começar ali com uma caminhadinha e evoluindo aos poucos, com certeza tem como encaixar. Então vai de cada um querer, porque ninguém vai fazer pela gente, tu tem que querer fazer e sair do sofá e fazer.
E como é que surgiu a São Silvestre aí nesse caminho para este 2023?
Então, para falar a verdade, antes de tudo isso começar, eu nunca imaginei. Nunca imaginei tá participando desse evento. Vi muitas vezes essa corrida em casa com o pai, com a mãe, às vezes sentado na frente do sofá, a gente via aquela multidão na TV, mas nunca me passou pela minha cabeça, até 5 anos atrás, quando eu comecei com a corrida, que isso começou a surgir à tona, e daí toda a conversa que eu tenho com alguma pessoa que sabe que eu corro, aí vem a pergunta, tu já correu a tal prova famosa que passa na TV, essa São Silvestre? A minha resposta sempre foi não, mas que era um sonho, e a gente foi alimentando esse sonho, e era distante, porque era um custo alto, né? A gente que é atleta amador, que não vive do esporte, então é um custo alto para estar indo a São Paulo participar da prova. Então, ficava meio longe isso, de tirar esse valor do orçamento para estar indo para lá, porque a gente tem outras prioridades, então, se for botar na balança, então a gente não vive disso, então a gente desvia esses valores para o que a gente tem prioridade. Mas, com o passar do tempo, pessoas abraçaram essa ideia, abraçaram esse sonho, e o sonho começou a ficar mais perto. Então, no início do ano, a gente conversou com algumas pessoas, desses apoiadores, não, tem esse sonho, a gente vai ajudar e vamos buscar outras pessoas que queiram ajudar. E, graças a Deus, surgiram mais pessoas que abraçaram a ideia, abraçaram esse sonho e conseguimos a quantia necessária para estar indo. E fiz a inscrição e estamos ali. Poucas horas a gente está pegando a estrada para arrumar a São Silvestre desse ano.
E como é que está essa expectativa do pré-prova, desse deslocamento todo hoje? Já vi que cedo já estava aí correndo, né?
Sim, hoje cedinho, tá na planilha, tá no treino do dia, tinha que treinar antes de viajar, porque daí lá, chegando lá já ia ficar difícil. Pra falar a verdade, como eu falei quando a gente tava conversando na hora que eu cheguei aqui, acho que a ficha não caiu ainda, porque eu até falei pra Evelyn, tô tranquilo ainda, não tô naquele nervosismo, eu vou estar indo lá fazer o que eu faço todo dia, que é correr, então, pra questão da corrida em si, tô tranquilo, mas eu acho que a hora que chegar lá, que for pra cair na arena, lá pegar o kit da prova, eu acho que é daí a sandália que vai bater forte. Que é um sonho, então tá pertinho de ser realizado e acho que todo corredor que já participa de eventos assim tem o sonho de um dia participar da São Silvestre pela fama que ela tem. Então, eu acho que logo mais, nas próximas horas, acho que a sanidade tende a aumentar. No momento, eu tô tranquilo, mas eu acredito que logo, o coração começa a bater mais forte.
Às 18 horas, começa essa trajetória desse sonho que você realiza, né? Você vai sozinho, tem já uma logística, vai encontrar outras pessoas. Como é que vai ser agora esse encaminhamento até chegar lá fazer a prova?
Então, Renata, a minha esposa vai comigo, a Evelyn vai comigo. Então, ela esteve comigo em todas as provas que eu fiz até hoje. Nenhuma vez ela ficou de fora, então não era hoje que ela ia ficar de fora, ela vai comigo. Então, a gente vai estar indo de ônibus. A gente poderia ir de avião, sim, só que isso tudo gera mais custo. Ia gerar mais custo, então a gente ia ter que ir atrás de mais valores e pedir mais para mais pessoas. Então, a gente, por mais que tivesse buscado essas passagens antes, nas minhas contas, sairia mais caro para a gente estar indo junto. Então, aí eu ia acabar tendo que ir sozinho. Então, não achava injusto estar indo participar, realizar esse sonho sozinho, sabendo que ela foi comigo em todas as outras competições. Então, a gente vai estar indo de ônibus. 6 horas a gente pega um ônibus em Criciúma. É um ônibus destinado à prova, então é um pessoal de Tubarão que organiza. Então, é só corredores que vão. Então, vai em torno de, acho que, 45, 48 pessoas para lotar o ônibus. Então, a gente inicia às 6 horas, pega o ônibus em Criciúma, tem algumas paradas em Tubarão, Laguna, na região ali, e depois é estrada até São Paulo, umas 15 horas de chão aí, talvez mais com esse trânsito agora desse feriado, desse final de ano.
E com certeza a família e a esposa sempre são importantes, né? Porque em toda essa rotina, para poder ter a logística, tem que ter muita parceria realmente no dia a dia, né? E vai ser mais um momento especial chegando na prova. Chegando lá, tem também toda uma logística, volta já em seguida. Qual é o teu objetivo com a prova? Como é que vai ser para quem não conhece a prova?
Então, a gente vai, a gente vai direto a retirada do kit da prova, o ônibus vai fazer essa direta lá, a gente já vai chegar na arena de retirada do kit da prova, a gente não sabe a hora que vai chegar ainda, mas a gente vai direto pegar o kit. Do kit a gente já vai pro hotel, então é meio que um trajeto definido, a gente já vai pro hotel para se preparar e descansar, dependendo do horário que a gente chegar lá, Então, chegando no hotel, aí fica livre para cada atleta, para cada família que estiver lá, que quiser, ó, dar uma volta e conhecer a cidade. Enfim, cada um tem o seu planejamento. Mas é, essa rota já é certa. A gente vai de Criciúma, tirar os kits, hotel. E do hotel, no sábado pro domingo, daí para a prova. Então, como tu falou ali, a família é muito importante, porque eles acompanham tudo de pertinho, assim. A Evelyn tá comigo todos os treinos, tá sempre acompanhando todas as provas. O pai e a mãe em casa, assim, então... Eu vivo na madrugada, eu acordo todo dia de madrugada, então eles estão sempre acordando junto comigo, vendo eu sair pra treinar, vendo eu voltar. Então sempre naquela expectativa de eu voltar pra casa bem. E a prova em si lá é uma prova... O pessoal tem o costume de falar maratona de São Silvestre. São Silvestre é uma maratona, né? É uma prova curta. É uma prova de 15 quilômetros. O pessoal às vezes associa que é uma prova longa, não. São Silvestre é apenas 15 quilômetros, então... Eu olhei já o trajeto, mas como não conheço nada de São Paulo, então para mim eu só vi o trajeto e as ruas, então não sei por onde passa, não sei, só sei que é mais ou menos o trajeto e vou ter que percorrer os 15 quilômetros, mas é uma prova assim que tem um trechinho, mais subidas que o pessoal comenta, tem a famosa subida Brigadeiro, que é um trechinho mais inclinado, mas é para ser uma prova tranquila. Então é uma prova, eu vou pra lá assim, a expectativa é concluir a prova, curtir o momento. Não é uma prova que eu vou assim, vou lá pra me matar, pra fazer um tempo absurdo, não. Eu vou pra curtir o momento, pra finalizar o ano, fechar com chave de ouro. Até porque são 35 mil pessoas, então tu largar ali, tu conseguir imprimir um ritmo, é muito difícil. Então a não ser o pessoal que larga na elite, que larga lá na ponta, que tem o trecho livre pra correr, vai conseguir fazer uma prova bem, fazer uma prova rápida. Mas a gente que larga no pelotão geral ali, até desenvolver, até despachar, então a gente perde muito tempo. Então não tenho por que eu ir pra lá assim, pensando em tempo e, vou fazer uma baita prova, não. Eu vou pra concluir a prova e aproveitar,
vivenciar
o momento. E como eu falei nessa semana aí, pra no texto que eu publiquei, trazer memórias pra casa e trazer a medalha e histórias pra contar aí pra família, pra futuramente filhos e netos que eu tive nessa edição da São Silvestre.
E além desse sonho que já realiza agora, dia 31, que outros sonhos o Alan tem?
Assim, é questão de, no lado esportivo, um próximo objetivo é estar participando, quem sabe, de uma prova fora do país. Então, não decidi ainda qual prova, não decidi nada, mas eu tenho um sonho de um determinado momento ir competir assim, fora do país, uma maratona em si internacional, Argentina, Espanha, ou... O que a gente conseguir, isso tudo envolve custos, então se a gente conseguir conciliar isso e pessoas que abracem a ideia também, é um dos sonhos como atleta assim, competir fora do país. E outra, um sonho assim, para a vida pessoal, assim, é família, é futuramente filhos, é um sonho, é filho, acho que seria isso.
Então, já faltam só 8 minutos para as 14 horas, o horário foi passando. Agradeço a sua presença, a sua participação aqui para fechar o nossa série de entrevistas do Vozes do Município de 2023. A gente deseja aí que você realize seus sonhos, assim como todos os nossos ouvintes, né? Hoje é o nosso último programa aqui do Clube do Ouvinte neste ano. Já me despeço desejando aí tudo de melhor para todos os nossos ouvintes e mais uma vez te agradeço.
Até que eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje falando um pouquinho do Alan, pessoal que conhece só o Alan aí, do rapaz que vive trilhando as ruas do município aí, então teve a oportunidade de conhecer um pouquinho melhor do Alan hoje, e é isso aí, vamos em busca de realizar esses sonhos e a gente pede a Deus muita saúde, e agradeço mais uma vez a oportunidade e desejo a todos os ouvintes aí a um feliz ano novo, que Deus abençoe a cada um e muita saúde para todos e que o resto a gente corre atrás.
E que assim seja. E vamos nos despedindo então aqui do nosso Clube do Ouvinte. Ficamos com Victor e Léo Vagalumes aqui na programação. Um grande abraço, até 2024 no Clube do Ouvinte, porque eu volto daqui a pouco no Conexão.